No domingo passado, nós examinamos essa pergunta por causa da história que nós estamos estudando em 1 Samuel 22, né? Nós estudamos uma história de Saul, como ele matou os sacerdotes e os descendentes dos sacerdotes, as famílias, e nós estamos questionando, estamos perguntando o porquê dessas coisas, né? Só vamos finalizar. No final do domingo passado, nós tivemos que apressar e nem lemos algumas passagens. Então, nós queremos deixar essas questões, esses pontos que nós estudamos um pouquinho mais claro. Só vou repetir para vocês se lembrarem, se por acaso alguém não esteve aqui no domingo passado também, para lembrar. Né? A pergunta é a seguinte, né? Saul matou os sacerdotes e todos os descendentes dos sacerdotes, não foi uma coisa que Deus mandou fazer, mas existem outras histórias onde Deus julga, Deus manda matar, como no caso dos amalequitas, e tem vários outros exemplos na Bíblia onde as famílias ou os descendentes de outras gerações acabam sendo julgados, mortos, destruídos, julgados de alguma forma por causa de pecados de gerações anteriores, né? E isso até tem uma ligação atual, porque existem muitas igrejas, existem livros, existe por aí hoje a questão da maldição hereditária, coisas assim que existem várias ideias diferentes. Algumas pessoas enfatizam muito isso, outras pessoas acham que não tem muita importância. Então, é uma coisa importante a gente estar examinando até onde, como eu falei domingo passado, até onde a palavra de Deus nos permite, porque é lógico que existem coisas que Deus reserva para si mesmo, nem todas as coisas nós vamos poder explicar. Mas a pergunta é, coitadinhos daqueles sacerdotes que não fizeram nada, por quê? Porque aí a primeira pesquisa bíblica nesse texto nos leva ao fato de que Deus tinha falado com Eli, como ele não cuidou dos filhos dele, permitiu que eles fizessem aquelas coisas terríveis como sacerdotes, a descendência dele seria julgada. Então nós encontramos uma causa, e até encontramos um cumprimento da palavra de Deus dada a Eli. Só que nós perguntamos, mas Deus, foi ali que errou, e os filhos dele que foram perversos, por que esses netos e bisnetos estão também sofrendo? Por que que eles estão? Por que que eles tiveram que morrer? Né? Então, essa é a nossa pergunta. Então, eu só vou resumir esses pontos que nós falamos domingo passado e vamos completar um pouquinho os últimos dois pontos que acabou, por causa de tempo, a gente correndo um pouquinho no domingo passado. Então, os pontos que nós colocamos seriam os seguintes. Primeiro, as consequências de bênção, não só maldição, de bênção e maldição, vêm sobre famílias, descendências e nações. Então, as consequências de bênçãos e maldições, né, das duas coisas, vêm sobre famílias e descendências e até sobre nações. Nós temos bastante exemplos disso, né? E o próprio Deus falou, quando ele deu os 10 mandamentos, em outras ocasiões, assim, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo, mas de maneira nenhuma ele isenta a iniquidade. Então precisamos entender que Deus é muito misericordioso, mas isso não tira a justiça de Deus. Ele visita até mil gerações daqueles que o temem, mas sobre a terceira e quarta geração daqueles que não obedecem, que não o servem. Depois, no segundo ponto, nós explicamos que a consequência de juízo, de maldição, principalmente no Velho Testamento e mesmo nos nossos tempos, essa consequência que vem sobre famílias, descendências, terceira, quarta geração, até mais, essa consequência, logicamente, não é a condenação eterna. Senão, realmente, Deus estaria se contradizendo, porque existem muitos lugares no Velho Testamento e no Novo que mostram que Deus responsabiliza cada pessoa pelas coisas que faz. Então, se Deus estivesse falando assim, não, essas outras gerações estão sendo condenadas eternamente, isso seria injustiça e seria uma contradição do próprio do que Deus fala. Então, essa consequência de maldição são coisas naturais, podendo chegar à morte física, mas pode chegar a outras coisas, não ser abençoado, não viver uma situação de não ter a bênção de Deus, né? Materialmente, não prosperar. Então, na Bíblia fala muito sobre não ficar na terra prometida. Então, tem muitas situações, mas são naturais. Então, são consequências naturais. Isso tem acontecido, a gente pode dar exemplos de como isso acontece, tanto nos tempos passados como em tempos mais recentes. Existem países abençoados, existem países não abençoados, né? Isso não... no meio de um país abençoado tem pessoas que não são, no meio de um país não abençoado tem pessoas que são abençoadas, mas como um país, como um geral, existe isso até as datas, até o tempo de hoje, né? Você pode notar que existem países que têm contado por algumas gerações com a bênção de Deus. Isso pode mudar, como aconteceu com Israel, mas precisamos separar entre consequências naturais e a condenação eterna, que é outra coisa. Então, esses dois pontos nós falamos bastante na aula passada, não vamos demorar mais. No terceiro e quarto, que eu queria completar, ler um pouquinho mais textos com vocês, para que vocês entendessem de forma mais completa. O terceiro ponto é o seguinte: a demora de Deus em julgar o pecado, em castigar, né, muitas vezes não castigando aquela primeira geração, a demora de Deus em castigar é por misericórdia. Como assim misericórdia? Porque ele deseja que haja arrependimento. Então, Deus aguarda, Deus espera para que haja arrependimento. Então, eu vou... acho que até alguns devem ter notado alguns desses textos, mas eu queria ler com vocês para que nem todo mundo pega a folha em casa e consulta todas as referências. Então vamos fazer aqui, né? Jeremias capítulo 2, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, eu considero, né, maravilhoso, porque apesar de Deus estar falando com muita seriedade sobre castigo e sobre o pecado do povo, porque eu falo isso porque normalmente quando nós lemos a palavra de Deus é como a famosa caixinha de promessas, né? Quando você vai lá pegar um texto da caixinha de promessas, você não pode tirar nenhuma palavra dura, porque ali foi selecionado, né? Todos os versículos que você vai tirar dali são palavras boas, né? Eu vou abençoar a sua descendência, eu te visitarei, eu te amo, eu te abençoo, eu vou ficar, vou guardar vocês, eu nunca deixarei, né? Então você tem, né, todos, né, tudo que você tirar, é impossível você tirar uma palavra. E se Deus quiser falar? Porque tem pessoas que tiram palavras ali, por exemplo, vamos ver o que Deus está falando comigo, né? E se Deus quiser falar com você, eu estou bravo porque você fez isso e isso, não tem jeito ele falar na caixinha de promessas, porque ali não tem, né? Então, quando a gente lê a Bíblia também, às vezes a gente até pula, ah, não, isso aqui foi para o povo de Israel, eles eram desobedientes, mas ó, isso não é para mim, né? Mas é tremendo, o livro de Jeremias é um livro melancólico, né? É um livro melancólico. Né, Jeremias é o profeta chorão, e ele até, né, chega a falar assim: Deus, por que que eu nasci? Ele fala umas coisas duras: por que que eu nasci? Porque eu o Senhor só me dá palavras duras, né? Eu tenho uma missão difícil, era melhor eu não ter nascido. Ele chega a falar isso, né? Então é um livro melancólico, mas no meio desse livro tem coisas tremendas, tem promessas da nova aliança, que nós vamos ler daqui a pouco também em Jeremias. Mas esse capítulo 2, que eu não posso, só estou falando isso porque eu não posso ler o contexto todo, mas é Deus falando. Deus poderia, com toda facilidade, Deus poderia simplesmente ter falado: ó, gente, vocês transgrediram, eu avisei antes, sabe, pai que fala assim, se você fizer isso, você vai de castigo, se você fizer isso, você não vai sair no fim de semana, se você fizer isso, então, depois o filho transgrediu, foi avisado, não precisa ficar explicando, falando uma porção de coisa, você transgrediu, pronto, você sabe, você sabia da consequência, está aí. Deus não precisaria, eu queria que vocês entendessem esse fato, porque se você lê a Bíblia toda, que eu sempre insisto, precisamos ler a Bíblia toda, de capa a capa, se você leu Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai lembrar que lá Deus falou muitas vezes, não foi uma vez só não, falou muitas vezes: eu estou dando para vocês uma terra que mana leite e mel, eu estou dando coisas que vocês não merecem, vocês vão herdar uma terra frutífera, vocês vão colher lavouras e frutas que vocês não plantaram, vocês vão receber as bênçãos de Deus, só tem uma coisa: se vocês não forem fiéis à minha aliança, eu vou expulsar vocês de lá, vocês não vão ficar lá. Então ele avisou, né? Tem capítulos inteiros, Deuteronômio 20, 28, capítulo inteiro, ele fala assim: se vocês forem fiéis, vai acontecer isso, se vocês forem infiéis, que, né, ele gasta uns 12 versículos para falar o que vai acontecer se eles fossem fiéis, e ele gasta uns 30 ou 40 versículos falando do que vai acontecer se eles não fossem fiéis, porque no conhecimento de Deus ele sabia que eles não iam ser, né? Então ele explica detalhadamente várias coisas. Não é, Deus é misericordioso, da primeira vez que peca, eles não levam o castigo máximo, ele vai agindo, ele vai retendo a chuva, ele vai permitindo que os inimigos ataquem, mas em última análise eles vão ser expulsos da terra. Agora Jeremias está profetizando justamente na época que eles vão ser expulsos da terra. Deus não precisava fazer uma longa defesa da sua posição, mas ele faz, porque ele ama seu povo. Isso que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente lê as coisas duras que Deus faz, nós precisamos entender que esse mesmo Deus que age com dureza, ele deu muitas chances e ele procura. Só rapidamente, versículo 2, Jeremias 2, versículo 2. Deus fala assim: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Ele lembra do amor, né? No livro de Apocalipse chama do nosso primeiro amor, né? Então ele lembra de como no início eles amavam. Depois no versículo 5 ele fala: que injustiça acharam vossos pais, porque o que está acontecendo agora não começou nessa geração, começou com os pais, com outras gerações, que injustiça. Então ele continua, eu não posso ler tudo assim, mas eu queria que vocês pegassem um espírito aqui, que Deus, ele está falando, ele vai chegar um ponto aqui em Jeremias, que ele vai falar assim: Jeremias, não ore mais, não adianta orar. Ele fala uma coisa pesada no capítulo 15, ele fala assim: nem que Moisés, considerado com razão o maior intercessor da história de Israel, nem se Moisés e um outro intercessor, e Samuel, nem que os dois juntos estivessem aqui clamando, eu não poderia mudar. Chega a esse ponto. Mas antes disso, Deus está clamando, Deus está pedindo, Deus está falando: por favor, lembrem-se do seu amor no princípio, voltem, né? Ele fala dos sacerdotes, ninguém pergunta no versículo 6, onde está o Senhor, ninguém sente falta, Ele é o amor de Deus foi desprezado, ele é um amante rejeitado, um amante desprezado. A gente sabe no nosso próprio sentimento, Deus compara, e fala assim, se o marido fosse traído pela esposa, qual marido iria se humilhar e falar assim, por favor, volte? Não é verdade? Não é assim que funciona nosso coração duro e que não perdoa? É assim que funciona. E Deus está falando, isso seria uma humilhação, mas eu estou fazendo, eu estou falando, volta, volta para mim. Então, quando chega aqui, o versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 9. Eu quero que vocês entendam nesse contexto. Portanto, pleiteio convosco, diz o Senhor. A palavra pleitear significa suplicar, argumentar, fazer, por favor, entenda. Portanto, pleiteio convosco, diz o Senhor. E até onde Deus vai pleitear? Até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Então Deus está falando, ele está suplicando, e eu queria que esse versículo aqui exemplifica o que eu estou querendo dizer. Por que que Deus não castigou logo de cara? Por quê? Porque ele está falando, até com os filhos dos vossos filhos eu vou pleitear para ver se vocês não voltam. Amém? Então essa é a ideia que nós estamos querendo passar nesse terceiro ponto, né? E quero também ler com vocês aqui em Daniel 9, que é uma das grandes orações da Bíblia. Daniel 9. Jeremias, essa passagem que nós acabamos de ler, é quando o povo ia ser levado para o cativeiro. Agora nós estamos lendo uma oração de Daniel que ele fez no final do período, né? No Daniel 9, versículo 2, fala assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel leu que Deus iria castigar o povo por 70 anos. E Daniel viu que estava acabando os 70 anos. A maioria, né, quem sabe eu, você, se a gente tivesse lido isso, eu falo assim, que bom, hein? Acabaram 70 anos. Então vamos ficar observando. Daniel não. Daniel leu que 70 anos... Mas ele se pôs a pedir, a suplicar. Na verdade, Deus cumpre os propósitos dele através de nós. Não é maravilhoso isso? Deus estava esperando. Por que Deus falou 70 anos? Porque Deus sabia de antemão que um homem, segundo o coração de Deus, chamado Daniel, iria orar e suplicar e pedir perdão. Porque Deus é misericordioso, Deus quer nos abençoar, ele quer desviar o juízo, mas ele tem as condições da justiça que precisam ser cumpridas. Nós não podemos ler o capítulo todo, né? Mas vamos começar, né? No versículo 3 ele fala, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei. O que Daniel fez de errado? Vocês acham que Daniel tinha algum pecado dele para confessar? Não que ele fosse perfeito, mas nessa situação, nesse contexto, Daniel tinha alguma coisa para confessar dele? Não. Ele confessou e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos. Ele se inclui. Por que ele se inclui? Porque ele é descendente, ele faz parte, ele coletivamente, ele faz parte da nação de Israel. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você quer criticar um pastor, um irmão, uma igreja, qualquer outra, faz parte do povo de Deus, você também faz parte do povo de Deus, então você se inclua. Se inclua e fala assim: Deus, nós estamos fazendo o que está errado. Mas não só poeticamente, isso aqui é uma coisa assim: Deus, eu faço parte. Nós pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, porque Deus deu muitas chances, ao longo dos anos, Deus deu muitas chances. E Romanos 2, que eu acho que não vamos ter tempo de ler todas as passagens, eu já pedi domingo passado para vocês anotarem essa referência, Romanos 2, 4, fala assim que a gente não pode ignorar que a bondade e a longanimidade de Deus nos conduzem ao arrependimento. Eu quero que vocês entendam a forma errada. Quando, que nem, né, os cristãos lá nos Estados Unidos, né, 11 de setembro de 2001, né, quando aconteceu aquele negócio lá, todo mundo ficou apavorado, né? Puxa, Deus está julgando o nosso país, porque tem tanta maldade aqui, tem tanto pecado, né? Várias coisas aí que estão acontecendo na sociedade em geral. Então, muita gente, né? Até as estatísticas falam assim, que a frequência das igrejas aumentou, dobrou, não sei quanto, assim, aumentou demais logo após 11 de setembro. Muita gente começou a ir na igreja, e não só lá, em outros lugares também, muita gente se chocou. E falou assim: puxa, coisas terríveis podem acontecer. Mas dentro de pouco tempo, isso é, a própria mídia secular fala isso, dentro de alguns meses, aquela frequência das igrejas voltou àquilo que estava antes, né? Alguns dizem que até pior. E inclusive, quem observa isso, só um parênteses, a ideia é que muita gente que não queria muito com Deus, antes nem dava muita atenção, começou assim: ah, acho que eu preciso buscar a Deus. E eles foram nas igrejas e em muitos casos não acharam nada. Então pararam. Não adianta. Então isso é uma coisa terrível. A própria igreja muitas vezes não aproveita a oportunidade para buscar a Deus e para, né, para acordar espiritualmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus julga, quando vem uma primeira fase de juízo, quando acontece uma coisa muito forte, né? Outro exemplo, né, foram aquelas ondas gigantes lá na Ásia, né? Então, aquilo ali, nossa, se está acontecendo lá, pode acontecer aqui, pode vir terremotos, aquelas coisas que falam sobre os últimos dias, pode acontecer, crises econômicas, né? Quando tem crise econômica, todo mundo acorda. Mas a Bíblia diz que não só o juízo, mas a bondade de Deus, porque depois que vem um alerta, depois que vem uma chamada, Deus às vezes deixa tudo ficar normal. Não parece que está tudo normal de novo? Tem alguém falando sobre ondas gigantes? Tem muita gente, tem pessoas falando sobre terrorismo, mas é lá no Iraque, em outros lugares, parece que não afeta a nossa vida. Mas quando Deus dá uma bonança, quando Deus dá uma calmaria, o que, que Deus está fazendo? Ele está dando chance para a gente se arrepender. O tempo bom, o tempo de calmaria, é para a gente entender que Deus está nos dando oportunidades. Então, ao longo da história de Israel, ele falou assim: nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, porque Deus, primeiro, ele dá alertas, vem uma palavra, fala assim: que cara louco, falando de coisas, né, catástrofes, coisas que podem acontecer, mas isso é, eu não quero saber disso. Então, nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Muito importante isso. A ti pertence a justiça. Mas a nós a confusão de rosto. E assim, eu só queria dar um gosto disso, né? Que ele fala, muitas vezes, ao longo dessa oração, ele fala: nossos pais, foram pecados dos nossos pais. Irmãos, nós também, como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos dizer, eu só sou responsável pela minha vida, se a igreja está fazendo coisa errada, não tem nada a ver com isso, se outras gerações da igreja em outras épocas ou em outros lugares do mundo estão fazendo coisa errada, não tem nada com isso, isso não é bíblico. Deus nos chama para, e nós vamos chegar ao quarto ponto, que a maldição pode ser tirada, mas como? Né? Domingo passado nós só falamos, na nova aliança Jesus tira a maldição, mas como Deus tira? Deus nos deu esses exemplos no Velho Testamento para nos mostrar que precisa ser através de confissão e arrependimento. E não é só pelo que acontece com a nossa vida. Nós somos descendentes da igreja, do povo de Deus, nós fazemos parte de um povo e nós também precisamos nos arrepender. Joel. Depois de Daniel, Oseias, depois de Oseias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui também eu estou pegando um versículo, mas precisa entender que Joel, desde o início do livro de Joel, é um livro curtinho, mas é um livro muito que tem uma sequência, que tem um conteúdo muito forte. No primeiro capítulo de Joel, Deus fala, olha, vocês pecaram, vocês me abandonaram, agora os gafanhotos vão consumir tudo, vai haver juízo, o povo de Deus precisa se arrepender, os sacerdotes, todo o povo de Deus. Capítulo 2 começa falando sobre um exército que vai arrasar tudo, então ele está falando sobre juízo, mas o versículo 13 fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Vocês viram esse final aí? Ele se arrepende do mal. Isso significa que o nosso Deus, que falou, eu não isento a iniquidade, o juízo virá sobre a terceira ou a quarta geração, mas Deus está procurando um meio de não exercer esse juízo. Deus quer trazer misericórdia, mas ele precisa do arrependimento. Então, Deus pode se arrepender do mal. Quem está lembrado de uma ocasião, nos profetas aqui, onde Deus falou de juízo, nem era sobre Israel, eu estou dando as dicas todas, né? Nem era sobre Israel, Deus falou de juízo, mas o povo se arrependeu e Deus não fez. E o profeta ficou bravo. Né? Jonas e Nínive, Deus deu uma palavra, vocês vão ser arrasados, eu vou... Ah, mas Deus falou, Deus não vai cumprir? Né? É isso que Eli não entendeu. O sacerdote Eli, Deus falou assim, vou julgar? Ele falou assim, pois é, Deus falou. Eu quero falar sobre isso mais no fim, irmãos. Tem uma coisa chamada fatalismo. Sabe o que que é? Fatalismo. Né? Ah, não tem jeito, né? Ah, aconteceu com meus pais, aconteceu com meus avós, o nosso país não presta, a situação não dá. Pois é, não dá. Fatalismo. Isso não é bíblico, amém? Isso não é bíblico. Porém, não é pensamento positivo também, ok? Não é assim, ah, vamos, né? Eu nasci para ser vencedor, eu vou superar essa, eu vou conseguir, vamos gente, mais positivismo. Não é isso. Como é que muda as coisas? O que, que eu falei com vocês? Duas coisas. Confissão, arrependimento, entenderam? Tem como tirar a maldição, as consequências, tem como... tudo isso que Deus falou com Joel, tem como isso não acontecer? Tem! Se nós nos arrependermos, amém? Não em termos do mundo, né? Deus não vai tirar seu juízo de sobre o mundo, vai chegar um dia, vai ter juízo final, isso não tem como mudar, mas nós podemos mudar coisas nas nossas vidas, nas nossas gerações, Eu posso passar para meus filhos, como eu falei domingo também, eu posso falar para meus filhos, para meus netos, eu posso ser usado por Deus para passar algo positivo, amém? Deus pode mudar. Meus pais não deram bom exemplo, houve coisas erradas na nossa história, houve infidelidade, houve pecado, houve portas abertas para coisas que Deus não aprova. Isso pode mudar na sua vida? Pode. Isso pode mudar nos seus filhos? Pode. Então é isso que nós precisamos entender. A nova aliança não tira a justiça de Deus, mas Deus sempre está procurando uma maneira de não trazer destruição. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer no pecado, na morte do pecador. Ele fala em Ezequiel 18, eu não tenho prazer. Eu quero que vocês cheguem ao arrependimento. Então, ele se arrepende do mal. Então, agora, para confirmarmos, né, o Novo Testamento, isso é uma coisa assim que, vamos dizer assim, até constitui uma contínua busca no meu coração. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre maldição hereditária, a gente ouve muita coisa, a gente existe assim, um problema verdadeiro em como interpretar o Velho Testamento. Não é uma coisa automática, a gente precisa saber como interpretar o Velho Testamento. O Velho Testamento é a palavra de Deus, tanto quanto o Novo, mas nós temos chaves na Bíblia, nós precisamos buscar de Deus, porque não é simplesmente aplicar. Sabemos que tem várias coisas que mudaram do Velho Testamento para o Novo, né? Então nós precisamos entender como aplicar essas coisas para a Nova Aliança. Então a chave sempre está no Novo. Então a gente vê essas coisas, Deus fala que visita na terceira e quarta geração, mas isso é no Velho Testamento. E no Novo, o que Deus fala sobre isso? Então você procura, eu já procurei bastante, né? Às vezes você não acha assim tão claramente, tão explicitamente, mas precisamos buscar o que Deus fala no Novo Testamento. Se Deus não fala nada, então ele não revogou nada, não é verdade? Se ele não falar, porque tudo que mudou, os sacrifícios que mudaram, não é, as coisas que mudaram sobre animais, sobre o sangue, sobre a nova aliança, está escrito no Novo Testamento. Nós temos uma coisa clara, ó, isso aqui mudou. Agora, e sobre Deus visitar sobre a terceira e quarta geração? O que tem sobre isso no Novo Testamento? Bom, não acha praticamente nada. Nós vamos falar no quarto ponto sobre isso, mas eu quero que vocês abram comigo em Mateus. Talvez seria uma das únicas passagens, pelo menos que eu achei, que faz menção a esse princípio. Mateus 23. Se você quer guardar, Mateus é o evangelho mais fácil. Não sei se você procura, é importante a gente procurar dentro do possível, dentro da nossa facilidade ou dificuldade de memorização, é importante a gente tentar guardar onde estão as coisas na Bíblia, né? Você já quis saber onde estava um texto e não conseguia achar, né? Então é importante guardar. E Mateus é o evangelho mais fácil de guardar onde as coisas estão, sabe por quê? Porque ele organizou. Mateus é um livro que não foi tão cronológico. Tem coisas que Mateus junta, por exemplo, alguém lembra qual capítulo de Mateus que tem uma porção de parábolas? Mateus 13, né? É um capítulo de parábolas. Tem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 8 e 9, é tudo milagres. Mas não significa que tudo aquilo aconteceu junto, porque Mateus não fez, ele não organizou o evangelho dele cronologicamente, né? Ele organizou por assunto. Então Mateus 23... pode ser que Jesus tenha falado isso em mais de uma ocasião, mas é o capítulo que Mateus reúne as coisas que Jesus falou contra os fariseus. Ele ajuntou em Mateus 23. Então é um capítulo pesado. Se você quer ver que Jesus não era só assim um homem que falava de paz, de amor, de compaixão, você lê capítulo 23, que ele falava umas coisas muito pesadas também. Mas queremos ver aqui o que ele fala sobre essa questão de passar de uma geração para outra. Vamos começar no versículo 29, Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. É, então, os profetas que falavam, como Jeremias, como Ezequiel, como Joel, como outros profetas, eles, alguns inclusive foram mortos, e eles fazem monumentos depois, assim, se fôssemos nós naquele tempo, a gente não ia fazer assim. Mas Jesus está mostrando que eles fariam sim. Mas versículo 31 ele fala, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, Jesus está usando esse mesmo princípio. Seus pais mataram, não foram vocês, mas vocês são filhos. E vocês estão até afirmando isso quando fazem os monumentos. Vocês estão dizendo, nossos pais mataram, mas nós estamos fazendo monumentos. Agora, o que ele diz? Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Portanto, versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus está profetizando e isso realmente aconteceu. Que aconteceu com a igreja primitiva, com os apóstolos, com os cristãos primitivos, os próprios descendentes, os próprios judeus perseguiam e matavam os profetas. Quem era um grande, um homem que se tornou um grande servo de Deus que começou fazendo isso? Paulo, ele fez parte, e ele é um exemplo de alguém que pode sair da maldição, amém? A tendência das gerações é continuar. Essa tendência existe e Jesus está mostrando. Olha, vocês vão fazer a mesma coisa que vossos pais fizeram. Versículo 35. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, ele está mostrando que esse princípio continua, mas não só porque os pais fizeram, mas que os filhos vão continuar fazendo. Isso a gente percebe em muitos outros exemplos também, que não era só, vamos dizer assim, aquela geração era totalmente inocente, não. A tendência, essa é a responsabilidade que estamos procurando mostrar. Não é apenas que, meu bisavô fez uma coisa errada e eu estou pagando para isso. Mas a tendência, e é nossa responsabilidade mudar isso, a tendência é passar de geração para geração a mesma coisa. E os filhos continuam praticando o mesmo erro. Mas Jesus reconhece esse princípio. Talvez seja uma das únicas passagens do Novo Testamento que menciona esse fato de que realmente a tendência é continuar de geração para outra. Olha o que ele fala no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Então existe uma responsabilidade da geração presente. Nós podemos mudar. Jesus deu a chance, Deus sempre vai dando chance para mudar a situação. Ok, e o quarto ponto que nós falamos é que a nova aliança não anula a justiça de Deus, ou seja, não anula esse princípio de que o pecado gera uma resposta de Deus. Sabe, não vamos nem tomar tempo de ler, acho que vocês conhecem bem, tá em Gênesis 4, né? O primeiro grande pecado depois que o homem foi expulso do jardim, qual foi? Caim matou Abel, né? E o que Deus falou com Caim? Quando Deus, né, tem coisas que são interessantes, porque Deus vê todas as coisas, Deus está em todo lugar. Deus podia ter falado assim: Caim, você achava que eu não estava vendo? Mas Deus não fala com Caim: eu vi o que você fez. O que Deus falou com Caim? Como é que Deus sabia? Não que ele não tivesse visto, mas eu quero que vocês entendam o que a Bíblia fala, qual foi o fator que fez Deus falar assim: Caim, eu preciso tomar uma medida. O que ele falou com Caim? Ele não falou: eu vi o que você fez. Ninguém lembra? Onde está teu irmão? Mas como que ele sabia o que tinha acontecido? O sangue clamava. É isso que talvez vocês não estão lembrados, né? Mas ele fala assim: o sangue de teu irmão clama para mim da terra. Isso é um ponto muito importante. Isso começa no livro de Gênesis, Deus dá as sementes lá, porque isso corre pela Bíblia inteira. Quando há pecado, e principalmente morte, quando há pecado, esse pecado exige uma resposta da justiça de Deus. Então, o que eu queria que vocês, o que a gente precisa entender aqui, é que a justiça de Deus, Deus pode aguardar, como aconteceu com Saul, exemplo que eu dei para vocês também. Saul matou os gibeonitas, que tinha uma aliança para não matar. Deus esperou algum tempo, mas aquele pecado precisava, a justiça de Deus exigia uma resposta. E no Velho Testamento, antes do sacrifício de Jesus, não tinha outra saída. Alguém tinha que ser morto, ou tinha que ter um verdadeiro arrependimento. Mas normalmente no Velho Testamento, normalmente tinha que haver o próprio juízo de Deus. Então a justiça de Deus exige uma resposta. Agora Gálatas, né, eu citei para vocês, Gálatas 3, nos dá a chave da nossa solução. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então tinha uma maldição especial só pelo fato de estar na cruz. Mas além disso, a questão do sangue. 14, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, o que mudou na nova aliança? Por que na nova aliança, né, no Novo Testamento, você praticamente não encontra menção disso? Porque nós temos a saída antes. Deus era obrigado, por sua justiça, a tomar uma medida, como aconteceu com Abel. Tinha uma coisa errada ali, Deus tinha que punir, Deus tinha que tomar uma ação com Caim. O sangue de Abel clamava a Deus. E outros lugares na Bíblia fala que o pecado subia até o céu. Então exige uma resposta de Deus. Agora, no Novo Testamento, agora com isso em mente, vamos rapidamente ver o que Deus fala em Ezequiel 18, porque esses textos podem nos causar, né, olha, isso aqui é uma contradição. Ezequiel 18, eu mencionei também domingo passado. Aqui é o capítulo todo, nós não podemos ler todo agora, mas eu só queria mostrar o contexto aqui. Começando no primeiro versículo: veio a minha palavra do Senhor, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Era uma parábola, mas você acha que está certo? Assim, isso é, concorda ou não concorda com o princípio de Deus de visitar sobre a terceira e quarta geração? Né? Assim, vocês têm uma parábola, mas quando você lê esse capítulo, eu quando fiquei examinando, falei assim, mas Deus, que paradoxo, que contradição aqui, porque ele vai ler, eu não posso ler o capítulo todo, mas ele explica caso por caso. Eu falo assim, se tem um homem justo e ele não faz nada do que é errado, ele mantém a aliança comigo, ele é fiel, ele não vai sofrer juízo. Mas fala assim, Deus, mas o que acontece se ele for a terceira, quarta geração? Ele pode sofrer. E ele mostra assim, o justo, o pai justo, ele fala assim, o pai justo, depois ele tem um filho injusto, ele fala assim, o filho injusto não vai ser isento por causa do pai. O filho que não seguiu nos caminhos do pai, ele vai sofrer, ele vai morrer. Mas e se o filho do injusto vê o que acontece com o pai e voltar a se arrepender? Ele não vai sofrer pelo pai. O capítulo inteiro ele vai explicando isso. E era tão forte essa ideia, que para nós talvez seja mais estranha assim, mas para eles era tão forte essa ideia assim, de que as consequências vinham sobre as gerações. Olha o que ele fala no fim do capítulo. Né? Por exemplo, o versículo, vamos ver aqui. Versículo 21. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá. Então funciona dos dois jeitos. Se o ímpio mudar, ele não vai ser julgado. Se o justo voltar atrás e começar a praticar a iniquidade, ele também vai perder a sua salvação. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi agora o caso de Israel. Não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Então ele vai mostrar, eu estou falando que a pessoa vai cair sobre a pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 32. Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. Aí você fala assim, mas peraí, isso aqui está em contradição, como é que você consegue entender as duas coisas? E realmente é um problema, mas é por isso que a gente tem que falar assim, Deus, mostra-me, eu vou ler outras passagens, Deus, o que está acontecendo? Me explica esse impasse. E aí nós vamos para Jeremias 31, onde ele usa a mesma parábola e explica algo que pode nos ajudar. Jeremias 31, começando no versículo 29. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, meus irmãos, aqui, alguém viu alguma coisa diferente aqui? O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que isso não acontecia e que não acontece na velha aliança. Porque a lei de Deus, a justiça de Deus, exige uma resposta. Então, muitas vezes acontece que os pais pecam e isso vai passando de geração para geração. Mas ele está falando, vem dias, é uma profecia, vem dias em que eu vou acabar com essa parábola. Eu vou acabar com essa realidade, por quê? Agora o versículo 31, ó, o que diz no versículo 31? Veja que está no contexto aqui. 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. O que que muda na aliança nova? O que que eu falei com vocês? Não é que Jesus reconhece que isso existe ainda. Então a aliança nova, não, a nova aliança não diz, então agora ninguém mais, as consequências não passam. Não, ele não falou isso. Mas na nova aliança nós temos como quebrar essa cadeia de geração para geração. Compreendem? Na nova aliança alguém pagou a justiça de Deus. Nós temos isso como doutrina, mas muitas vezes nós não aplicamos isso para a nossa vida. E como eu falei, como que você vai mudar isso na sua vida, na sua família, com algum parente? Como é que você explica isso para outras pessoas? Não é uma coisa, esse negócio que tinha no Velho Testamento não existe mais. Não, existe, mas existe uma saída. Amém? Existe uma saída. Eis que vem dias, diz o Senhor, eu vou fazer acabar essa parábola. Como que eu vou fazer acabar essa parábola? Eu vou dar uma saída. Quem está sofrendo as consequências de uma geração, de outra geração que não serviu ao Senhor, nós podemos mudar. Saulo se transformou em Paulo, ele estava seguindo, ele estava sendo um filho daqueles que perseguiam os profetas. Mas Deus chamou, mudou a vida dele e mudou a consequência na sua vida e nas gerações. Então nós temos uma saída, mas essa saída é através de aplicar para a nossa vida, de aplicar para os nossos filhos, de aplicar para os nossos netos, de aplicar para outras pessoas, a verdade que Jesus pagou o preço da injustiça das nossas gerações passadas. Amém? Nós podemos fazer isso. E outra coisa, assim, só enquanto nós estamos comentando isso, a Bíblia, no Novo Testamento, não dá ênfase a isso, né? A ênfase que dá, vamos pegar só um versículo, mas tem várias outras, Romanos 14... Isso fala pelo menos umas 3 ou 4 vezes no Novo Testamento. Romanos 14, a partir do versículo 7. Pois nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E a conclusão, versículo 12, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então a ênfase da nova aliança, fala em Gálatas 5 e 6, né? Fala em 2 Coríntios 5, fala cada um vai comparecer diante de Deus e cada um vai prestar contas da sua vida diante de Deus. E isso logicamente está falando do seu destino eterno, né? Mas isso também é nos dá a saída da maldição para que nós possamos viver sem trazer geração após geração as consequências anteriores, né? E por isso, essas coisas, assim, eu acho que nós temos que tomar uma posição equilibrada e bíblica. Qual que é essa posição, no meu ver, né? Coisas que vêm de outras gerações podem afetar a nossa vida e os nossos filhos, outras gerações, podem, biblicamente podem. Mas é preciso, então, começar a fuçar, começar a pesquisar e descobrir o que seu avô fez, o que aconteceu, começar a levantar coisas? Não, isso não é ênfase bíblica. Em nenhum lugar no Novo Testamento fala que você tem que ficar correndo atrás para descobrir o que suas gerações passadas fizeram. Amém? Não precisamos entrar nisso. Eu sei que tem ênfases hoje, assim, que acha que você tem que estudar e se arrepender, descobrir coisas. Não, só aquilo que aparece. Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, na sua família, que claramente é uma sequência, você vê que tem uma relação, então nós podemos confessar e nos arrepender. Amém? Mas não precisamos correr atrás, porque nossa vida, diante de Deus, nós somos uma nova criatura, nós não precisamos buscar coisas de outras gerações. Ainda bem, não é, irmãos? Não precisamos ficar buscando essas coisas, trazendo mais carga negativa sobre as nossas vidas, porque, na verdade, quando você busca, quando você fuça, quando você procura achar, aquilo acaba afetando a sua vida, aí sim que você tem que buscar uma libertação, né? Mas se você coloca nas mãos de Deus, né? Coisas, e isso é mais coisas que nós sabemos. Nós trazemos, irmãos, marcas muito claras. Ninguém aqui está sem marca do que seus pais fizeram, e coisas que você sabe, coisas que você não sabe, principalmente as coisas que você sabe conscientemente, isso deixa marcas, né? Se são coisas, não tem nenhum pai, nenhuma mãe que são perfeitos. Não tem. Nós podemos ser livres diante de Deus de consequências. Ah, meu pai foi assim, né? Fatalismo, né? Meu pai foi assim, acho que não tem jeito, eu vou acabar sendo assim. Não, nós temos a libertação em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta antes da gente terminar? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu sei que nós estamos procurando tratar essas questões, tem muitas ramificações. Se alguém tem alguma pergunta que seria interessante para todos, alguém? Se não, vamos aceitar a palavra de Deus, vamos crer na grande justiça de Deus, mesmo naquilo que nós não entendemos de Deus, vamos crer e vamos colocar essa verdade bem forte em nosso coração. Né, que Deus não faz coisa alguma sem ser pela sua justiça e a sua misericórdia. Né? Se Ele está aguardando, se Ele está esperando, se Ele não age rapidamente, porque a justiça, né, isso é um ponto que a gente encontra em muitos lugares na Bíblia, a justiça, para ela ser assim, reconhecida, para ela ser vista por todo mundo, ela tem que ser rápida, não é? Né, tem um caso, né, não sei se alguém assistiu aquele filme Mississippi em Chamas, tem um caso que aconteceu há 40 anos atrás, que pessoas racistas nos Estados Unidos mataram um negro e dois brancos, né, há 40 anos atrás. Na época não conseguiram julgaram, mas não houve, né, o júri acabou não condenando e a situação ficou impune. Agora, 40 anos depois, um senhor, algumas das pessoas envolvidas já morreram, algumas testemunhas já morreram, mas tem um senhor de 80 anos de idade, não sei quem que acompanhou isso, tem um senhor de 80 anos de idade, em cadeira de rodas, foi condenado por causa do que ele fez. Só que para a justiça, para nosso senso de justiça, puxa, demorou demais, né? Demorou demais, o homem ficou 40 anos, viveu quase que o resto da vida dele sem pagar pelo que ele fez. Nós sabemos que diante de Deus, né, ele vai ser responsável. Mas a justiça, é só essa ideia assim, de que a justiça para ser vista, assim, não, Deus foi justo, Deus realmente resolveu, ela tem que ser rápida. Mas por que ela não é rápida? Porque Deus aguarda o arrependimento e ele dá essa chance para você e para mim também, amém? Então, se tem alguma coisa da nossa vida, mesmo das gerações passadas, vamos levar diante de Deus, vamos aproveitar a chance que Deus nos dá para que a nossa vida possa ser livre, livre de maldições, livre de consequências, servindo ao Senhor.
Eu tenho uma pergunta. Aqui em Mateus 23, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, como que eles devoravam? De que maneira eles faziam?
Eles faziam isso através de exigir contribuições. Então eles pesavam muito sobre as pessoas que tinham que dar, tiravam das pessoas aquilo que não podiam. A gente não tem, talvez até alguém tenha mais detalhes, mas eu sei que em geral era através assim de exigir que as pessoas dessem aquilo que não tinham, né, para como eles falavam com as pessoas que tinham que dar para Deus, mas na verdade eles estavam usando, né? Eles mesmos que pegavam, é. E colocavam coisas pesadíssimas, né? Nem sempre está claro na Bíblia que eles pegavam, mas eles exigiam das pessoas coisas que nem eles mesmos praticavam, né? É. Senhor Deus, nós queremos render a Ti o nosso louvor, nossa adoração nesta manhã. Ó Deus, porque Tu és justo em todas as coisas que Tu fazes. E ó Deus, nós cremos que na nossa geração, a geração em que nós vivemos, não só famílias, como temos falado, mas a nossa geração como um todo, ó Deus, tem muita, muita consequência de pecados praticados em tempos passados e em nossos dias. Há um montante enorme, ó Deus, de pecados que exige a Tua resposta, a Tua justiça. Mas, ó Deus, nós queremos estar neste mundo, ó Deus, servindo a Ti, com, ó Deus, com Teu coração de misericórdia e compaixão, buscando de Ti, Senhor, ó Deus, o arrependimento e, ó Deus, a confissão, para que o Teu rosto possa voltar sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, que possamos ser verdadeiramente, ó Deus, uma bênção na terra, por causa, ó Deus, de sermos, como Daniel, pessoas que confessam, que se arrependem diante de Ti. Mostra-nos esse caminho, individualmente e com o povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Nós temos uma nova edição da revista Impacto, se alguém quiser pegar comigo. Deus abençoe os irmãos. Domingo que vem é ceia.